E ainda sobre o Dia Internacional contra a Corrupção, eu converso agora com o Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil. Cláudio Abramo, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Bom, Cláudio Abramo, em que ponto está o combate à corrupção hoje no Brasil, na sua opinião?
Olha, o Brasil é um país desigual em tudo, né? Inclusive nisso, né? O Brasil é um país, alguns dizem que é o país mais descentralizado do mundo, né? As decisões a respeito do uso do dinheiro são tomadas no plano, desde o plano municipal até o plano federal, com grande, enfim, intensidade. E se verifica que existe combate à corrupção organizado apenas na área federal, né? Uhum. Nos estados e nos municípios, o progresso é muito menor, né? Nos municípios quase não acontece. Alguns estados começam muito atrasadamente a tomar iniciativas nessa direção, ainda muito tímidas, né? Então, o combate à corrupção no Brasil não acontece realmente nas áreas em que ele é mais necessário, né? Que é nos municípios, né? Isso não ocorre, né? Existem impeditivos de natureza constitucional, inclusive, que tornam muito difícil o controle desses gastos na área municipal e na área estadual.
Uhum. Por que essa dificuldade maior nos estados e nos municípios?
Olha, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, cerca de 40% dos municípios brasileiros dependem de repasses, né, de dinheiro, de transferência de recursos, em mais de 90% do seu orçamento. Ou seja, esses municípios não geram riqueza, né? E todos os investimentos que são feitos nesses municípios, todo o orçamento, praticamente todo o orçamento, vem de dinheiro que não é gerado localmente, não é gerado no município.
Uhum.
Agora, nessa circunstância, por que isso acontece? Porque não tem produção econômica. Se não tem produção econômica, não tem contraditório econômico, né? Não existe competição. E, portanto, não tem contraditório político. Logo, os mecanismos de controle nos municípios são inexistentes, né? Isso aí é realmente digamos, a sopa no mel para a corrupção, porque se ninguém está controlando, alguém vai se aproveitar. Quer dizer, essa é a situação típica, né, para quase metade dos municípios brasileiros, onde se gasta um montão de dinheiro, né? Então, esse é um problema sério, né? É possível você estabelecer algum controle apenas quando essas transferências de dinheiro são voluntárias, ou seja, são de programas, né, que não são constitucionais, como, por exemplo, Bolsa Família, esse tipo de coisa, mas para o resto não é possível, né? Então, e a impossibilidade de fazer controle no local e prevenção, né, que é mais importante do que o controle depois da coisa, é uma barreira complicada de ser vencida, porque seria necessário reduzir a autonomia dos municípios e de muitos estados, né? Seria necessário fazer isso. Os municípios brasileiros têm excesso de autonomia, né?
A gente viu aí nos últimos anos uma série de fatos que levaram aí à queda de ministros, queda de presidente do Congresso Nacional, da Câmara, parlamentares, enfim, várias governadores sendo presos também.
Nós estamos vendo agora essa questão, né, do orçamento.
Exatamente.
Do Angelo, né?
Isso tudo, Cláudio Abramo, é fruto de mais corrupção ou de mais investigação?
Olha, sempre quis que há mais investigação, né? Uhum. Mais casos aparecem e as pessoas tendem a achar que tem mais corrupção.
Exato.
Né? Então, isso é um efeito normal. Agora, também não se pode usar como argumento, né, isso, uhum, né, para dizer que não está havendo uma corrupção porque simplesmente está havendo mais noticiários sobre corrupção. Também não se pode afirmar isso, né.
Uhum.
O que acontece é que corrupção se combate realmente por prevenção, né. Esse é o bom combate. É claro que é necessário fazer a repressão à corrupção, ou seja, tentar a investigação depois que aconteceu, mas isso é intrinsecamente ineficiente. O combate eficiente à corrupção reside na identificação das suas causas e na transformação dessas causas, corrigindo as causas, né? Isso que é um trabalho que aparece menos, né? Que tem menos charme, tem menos apelo, né? Porém é o muito mais eficiente. Isso, alguns organismos, como por exemplo a Controladoria Geral da União, que acabamos de ouvir o ministro Jorge Haas, tem feito, né? Mas não tem acontecido em outros lugares, né? E a prevenção à corrupção é alguma coisa que precisaria ser muito mais incentivada, né? Com mais orçamento, mais preocupação com isso, mais cérebro, né? É isso que é necessário fazer para reduzir o desperdício que a corrupção traz. Porque sair correndo, dizendo pega ladrão depois que a coisa aconteceu é intrinsecamente ineficiente para combater a corrupção.
A nossa corrupção é fruto do quê? Da falta de percepção ou da falta de noção de saber separar o público do privado? Ou é algo intrínseco, cultural no Brasil hoje?
Não, nenhuma das duas coisas. Quer dizer, e aí dizer que é cultural é a melhor maneira de não resolver problema nenhum, né? Como é que você combate um problema cultural?
Com educação?
Quer dizer isso, exatamente.
Com
não, educação, isso não quer dizer talvez. Nada, né? Não tem significado essa frase, né? Quer dizer, o que quer dizer isso? Não, corrupção tem causa objetiva, como eu estava falando antes. Corrupção acontece por falhas na legislação e muito por falhas no processo administrativo. São causas objetivas. É a oportunidade que faz o ladrão. Então você precisa ir atrás da oportunidade. Então as questões morais, o negócio de ética, não sei o que mais, acontece como consequência, não são causas, são consequência. Então para combater a corrupção você precisa especificar, precisa buscar a especificação do motivo objetivo que causou e não motivos subjetivos.
Que seria a legislação, esses motivos objetivos?
Não,
então.
Legislação é uma parte. Claro, existem legislações que são prejudiciais ao combate à corrupção. Por exemplo, você tem uma legislação já foi aprovada na Câmara e está esperando no Senado, que é a regulamentação do direito de acesso à informação, né?
Que a transparência tem brigado bastante, inclusive fez campanha junto aos candidatos ao Senado, né? Para que se comprometesse.
Fizemos um trabalho há muitos anos em torno disso, né? Nós e outras entidades e tal. Agora, está parado lá no Senado. O que acontece? Não é possível fazer um monitoramento do Estado, não é possível checar o que está acontecendo com o poder público sem informação, né? Sem informação ninguém monitora nada. Então isso é uma coisa importante, né? Seria importante se promulgar para viabilizar a maior visibilidade dos atos governamentais. Esse é um exemplo, né? Agora, uma grande parte da corrupção acontece no processo administrativo, não depende de lei. Depende de melhor compreender o processo decisório, como é que se tomam as decisões no setor público, né? Em cada repartição, em cada ministério, em cada secretaria, em cada lugar. E buscar as vulnerabilidades nesse processo decisório. Porque se uma decisão é tomada assim que ninguém cheque essa decisão, se ela não seja submetida à crítica, então ela vai ser mal usada, né? O processo administrativo vai ser mal usado. Isso é muito comum, né? E no Brasil, que é um país de bacharéis, que acham que tudo, lei vai resolver tudo e não olha para a materialidade da vida, isso é grave, né? Agora, muito da corrupção acontece no processo assim, de gerenciamento mesmo do Estado, né?
Agora, qual o papel da população, qual o papel da sociedade no combate à corrupção, do cidadão comum?
Pouquíssimo. É quase nenhum, né? O papel importante é o papel dos formadores de opinião, das ONGs, da imprensa. Esse é importante, né? Porque esses são esses organismos que têm a função, né, de criticar o Estado, de examinar o que está acontecendo, a academia também, né, importante, né, os acadêmicos, os pesquisadores, para identificar aquilo que está errado no Estado e propor mudanças, né? A população, isoladamente, tem pouquíssimo a fazer a respeito, é praticamente irrelevante, né?
E a imprensa?
Então, eu mencionei a imprensa, né? Quer dizer, a imprensa tem um papel fundamental, é um dos pilares, né, do processo de maior integridade do Estado, no sentido que ela precisa noticiar direito, né? Ela precisa ir atrás dos casos, ela precisa levantar as circunstâncias, ela precisa apontar as vulnerabilidades que eu estava falando e assim por diante, né?
Certo. Bom, corrupção pública e corrupção privada. A principal corrupção hoje está no poder público?
Não, corrupção, por definição, diz respeito à relação entre o público e o privado, por definição, né? Processos de desvios que ocorrem exclusivamente dentro do setor privado são mais, nós pelo menos da Transparência Brasil, a gente sempre distingue isso, se é mais caracterizado como fraude, né? Corrupção necessariamente envolve o setor público, então não há corrupção sem o setor público envolvido e não há corrupção sem o setor privado envolvido, porque ela como eu disse, né, diz respeito à relação entre um e outro, né?
Uhum. Qual a expectativa da Transparência Brasil em relação ao próximo Congresso Nacional?
Não é boa, né? Uhum. Porque as condições não mudaram, né? Que condições? As condições políticas, né, de relação entre o Legislativo e o Executivo, principalmente, não apenas, né, mas principalmente, né, o que, que faz o Executivo, né? O Executivo vai comprar, está comprando, se noticia o dia inteiro, o apoio de partidos no Congresso, de tal maneira a evitar que seja vigiado, que seja fiscalizado, e de modo a tentar garantir que os projetos de seu interesse sejam votados. Então a qualidade do Congresso Nacional vem baixando verticalmente, né, e, tá, e vai baixar mais ainda nessa nova legislatura, com certeza.
Pois é, e aí essa questão da qualidade do Congresso, o que se faz para mudar essa tendência que você aponta?
Olha, para isso existem causas que são mais diretamente, enfim, manipuláveis, ou enfim, sobre as quais se pode mais facilmente interferir, e causas mais menos atingíveis, né? A causa principal para essa deterioração da atividade política, não apenas no Congresso, mas em todas as casas legislativas brasileiras, todas elas sem exceção, né? A causa principal é a liberdade que o Executivo tem de nomear pessoas para ocupar cargo de confiança. No Brasil, o governo federal, somente o presidente da República, pode nomear entre 50 e 60 mil pessoas. Então ele usa essas nomeações para comprar os partidos, né? Uhum. Comprar os partidos é esse negócio de fazer loteamento. Partido tal fica com o ministério não sei qual, isso aí, né? Agora, o que, que um partido político quer com esse, com o ministério de porteira fechada, digamos assim? Boa coisa não é, com certeza, né? Para você fazer uma comparação, na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro nomeia, direto ou indiretamente, 300 pessoas. Nos Estados Unidos, que é um país de governo presidencialista, né, são 9.051 pessoas exatamente publicadas num livro, né? A maior parte dos quais, ou metade pelo menos dos quais, são cargos rituais, sabe, coisas desse tipo, até sem salário. Aqui não, aqui o prefeito eleito, o governador eleito, o presidente da República, a primeira coisa que ele faz é lotear o Estado entre os correligionários. Então isso, além de ser uma usina de corrupção, uma verdadeira fábrica de corrupção, destrói a possibilidade de as casas legislativas agirem politicamente, cumprindo o seu principal papel. Qual é o principal papel? É fiscalizar o Executivo. Essa história toda do loteamento tem uma principal função: evitar que o Congresso Nacional, no caso, fiscalize o Executivo. É para isso que se faz essa compra dos partidos, né? Uhum. Então, como é que você resolve isso? Muda a Constituição, porque isso é garantido pela Constituição. Você precisa fazer uma emenda constitucional alterando, né, o dispositivo que permite isso, de tal maneira a tirar do Executivo essa arma que o Executivo tem para comprar os partidos políticos e esculhambar com a vida política toda, né? Uhum. Tudo fica sem nenhum sentido, o que então não torna tão surpreendente que o Legislativo brasileiro seja tantas e tantas vezes invadido por aventureiros, né? É cada vez maior o número de aventureiros, né?
Certo. Você citou a Inglaterra e os Estados Unidos, mas pegando o exemplo da Inglaterra e expandindo ele para outros países que têm índices de corrupção mais baixos, que, coincidentemente ou não, são países parlamentaristas. O parlamentarismo é um fator que favorece o combate à corrupção ou não? Isso é só uma coincidência mesmo?
Não é. Bom, eu queria mencionar que esse negócio de índice de corrupção, isso aí não tem muita validade, né? Uhum. Agora, de toda maneira, ser parlamentarista ou não ser parlamentarista não aparentemente não tem relação com a maior ou menor vulnerabilidade dos estados de serem prejudicados por corrupção. Isso não é o problema. O principal fator que influencia, né, a probabilidade de você ter corrupção nas transações entre o setor público e o privado, não é nem surpreendente, né? É a renda per capita. E quanto mais rico o país é, menos vulnerável ele é. Por quê? Porque quanto mais rico o país é, mais condições o Estado tem de se aperfeiçoar, né? Então, a pobreza traz corrupção, né? Claramente, né? Então, existe um limite, né, que não é um limite numérico, mas existe aí uma barreira que qualquer país enfrenta no combate à corrupção, que é o seu grau de desenvolvimento, né? Um país miserável não pode ser íntegro, isso é impossível, né? Não é possível, por mais que quem acredite em incentivos de natureza moral digam o contrário, não dá para ser íntegro na miséria, né?
Certo. Cláudio Abramo, eu quero agradecer a sua entrevista. Obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, eu agradeço a oportunidade de falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado.
Agradeço ao diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, falando conosco aqui sobre o Dia Internacional de Combate à Corrupção, dia que é celebrado amanhã pela ONU e também pelo Brasil.